Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, confesso, senhor presidente, que estou desolado com o assassinato brutal e covarde da juíza Patrícia Scioli. 21 tiros a atingiram em frente à sua casa. Seus dois filhos, entrando na adolescência, ouviram as rajadas e jamais esquecerão. E nós, ouvimos os 21 ecos do ponto final imposto a uma história de vida exemplar? E nós esqueceremos o sacrifício de uma jovem extraordinária, mártir da justiça brasileira? Será que a morte, mais uma entre tantas registradas nas estatísticas oficiais, será que será mais uma? Como não poderemos reparar o irreparável, o que nos resta fazer? O que ainda está ao nosso alcance, senhor presidente, senador Pedro Taques? Creio que seja meu dever, nosso dever, ouvir esses 21 tiros, escutar o que eles nos dizem, para jamais esquecer, para render homenagem à memória da juíza Patrícia Scioli, para preservar sua memória e honrar sua luta, levando-a adiante. Cabe aos que compartilhamos os ideais de Patrícia, aos que nos comovemos e nos solidarizamos com a sua família. Cabe aos que estamos comprometidos com as causas mais elementares da justiça, transformar a derrota em vitória, o retrocesso em avanço, a tragédia em marco histórico, em ponto de mutação que irradia a energia para um recomeço. Com esse espírito, tentei escutar sobre cada um dos 21 estampidos a voz de Patrícia, a voz da mulher de fibra que não emudecerá, e as lições que talvez sejam o seu legado, porque podem ser deduzidas da sua linha de conduta. Lição 1. Para construir um país é preciso olhar para frente e acreditar, confiar, não perder a esperança. Essa tese me foi suscitada pela juventude Patrícia, uma heroína precoce. Tudo em sua biografia remete ao futuro. Ela era movida pela confiança, que se alimentava antes na esperança do que no diagnóstico realista do presente. A juíza Patrícia demonstrou até o fim plena confiança na possibilidade de construção de uma ordem social justa que lhe permitisse transitar sozinha, dirigindo seu próprio automóvel em segurança. Ela vivia esse futuro desejado para antecipá-lo, tornando-o real em suas ações e, assim, ajudando a construí-lo como uma profecia virtuosa que se autocumpre. Lição 2. Olhar para a frente não pode ser apenas um ato de vontade sem lastro no passado, sem base de sustentação que atribua consistência aos compromissos com o futuro, aos passos em direção ao futuro. Isso vale para os indivíduos e as sociedades. A psicologia e a psicanálise demonstraram que não é saudável negar o passado, mesmo que as intenções sejam evitar o sofrimento e construir um futuro positivo. Para que o trauma seja superado, é preciso fazer luto. Caso contrário, a realidade negada e o sofrimento recalcado retornam sobre formas patológicas e desestruturantes. Para construir o futuro, é necessário olhar o passado nos olhos, ainda que o preço a pagar seja doloroso. A juíza Patrícia Scioli, mesmo sendo reconhecida pela compaixão, sabia ser rigorosa na cobrança de responsabilidades, ou seja, ela nos ensinou a olhar para trás. Nunca se negou a examinar o passado e fazer o balanço das feridas. Lição 3. Encarando o passado, a juíza Patrícia Scioli sempre julgou com equilíbrio, sem impulsos vingativos, mas nunca renunciou ao rigor quando julgava, apontando responsabilidades. Ela nos mostrou que rigor e compaixão podem conviver, assim como a admissão da verdade, com a vontade de restaurar laços e cooperar. Lição 4. As teses anteriores funcionam como premissas para uma primeira conclusão, de consequências importantes para a política brasileira. Sem um momento de verdade, não pode haver reconciliação efetiva, produtiva, saudável. Como também nos ensinaram o ex-presidente Nelson Mandela e o reverendo Desmond Tutu, verdade e reconciliação são as pedras de toque de uma transição democrática completa e consistente. Faltando uma delas, o edifício desmorona. Lição 5. Patrícia Scioli era de uma geração que chegou à vida adulta e ingressou no mundo profissional quando a Constituição de 88 estava sendo elaborada e promulgada. Enquanto operadora do direito, defensora pública e depois juíza criminal, ela era filha da Constituição. Beneficiou-se das conquistas democráticas, às quais sempre foi fiel em sua prática institucional. Sua vida como juíza não pode ser contemplada senão nos marcos dessa moldura. O Estado Democrata e Direito não representou, portanto, uma circunstância ou uma escolha eventual, passível de substituição e adaptações. Nada disso. O Estado Democrata e Direito foi a segunda natureza de sua história profissional, a essência de seu compromisso com a carreira jurídica, o fundamento e o horizonte normativo e valorativo de seu engajamento. Mais uma lição. A democracia não é uma acomodação oportunista provisória ou um movimento tático, mas um engajamento estratégico permanente, existencial, profissional, ético e político. Lição 6. A insatisfação contínua de Patrícia com a realidade com que se defrontava refletia sua visão prática e seu relacionamento com o Estado Democrata e Direito. A democracia não é uma panaceia, nem uma realidade estática, mas um processo sempre aberto e que demarca os limites em que os conflitos devem ser vividos para que conduzam às superações sucessivas das deficiências, porventura, identificadas na realização de valores constitucionais e não ao sacrifício das conquistas e de suas condições de possibilidade. Lição 7. Deduzimos outro ensinamento implícito da justiça Patrícia Scioli, ao contrastarmos sua valorização das leis e da institucionalidade jurídica, amplamente expressa em seu desempenho. Com sua vigorosa insatisfação, manifestada na luta incansável e corajosa contra a brutalidade de alguns policiais, contra a violência do Estado e também traduzida em sua dedicação às causas dos mais pobres, daqueles que são mais vulneráveis à injustiça. A desigualdade no acesso à justiça é uma das mais infames manifestações de desigualdade em nossa sociedade. Combatê-la é dever de todo democrata. Lição 8. Outra lição implicada em sua sistemática recusa a resignar-se com as injustiças presentes nas práticas dos agentes estatais. A transição democrática brasileira não provocou um descolamento entre o Estado e a sociedade, por fazer o primeiro mudar em um ritmo em que a sociedade não acompanhou. Ao contrário, o processo deu-se de um modo tal que estratos internos ao Estado não acompanharam o ritmo e a direção que marcaram as mudanças de outros estratos seus e da sociedade. Lição 9. Devemos ouvir a voz emudecida da juíza Patrícia e extrair a lição subjacente a seu esforço generoso e destemido de reprimir e condenar a brutalidade de setores das polícias, as execuções extrajudiciais, rasgando as máscaras dos autos de resistência. E devemos atentar para a mensagem que ela nos envia por meio do seu combate a máfias e milícias, nos quais agentes públicos se envolvem em atividades corruptas, lesivas ao interesse público e violentas. Ela parece nos dizer: há algo de podre no reino da democracia brasileira. Há cadáveres no armário e crimes ocultos, e uma corrente venenosa debaixo das construções maravilhosas de que nos orgulhamos. E com razão o fazemos, porque elas são de fato maravilhosas. O que, entretanto, não as impede de abrigar o avesso da ordem que elas edificaram e que honradamente simbolizam. Não se trata de armação ardilosa, voluntária, golpista. Não se trata de um jogo consciente e perverso. As duas coisas são inteiramente verdadeiras, e essa contradição é o dilema que nos desafia. A transição política nos proporcionou o Estado Democrático de Direito, mas, por algum motivo que resta investigar, nos legou também, subrepetitivamente, seu antídoto, sua negação, uma dinâmica contagiosa que se alastra ante nossos olhos, mas sem que a identifiquemos, sem que a compreendamos, sem que reconheçamos sua gravidade, sem que tomemos atitudes compatíveis com o risco que ela representa para a saúde da democracia. Senador Petax.
Senador Lindenberg, são 21 horas e 43 minutos. Eu fico a imaginar, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu fico a imaginar esta magistrada, que eu não a conheci, mas ela representa milhões de brasileiros que querem servir ao Estado. Eu fico imaginando esta magistrada estudando 5 anos de faculdade. 5 anos. Com um sonho, tendo por objetivo passar no concurso. Termina a faculdade, com certeza deve ter sido uma excelente aluna, li alguma coisa sobre isso. Eu fico imaginando esta magistrada estudando para concurso, como milhões de brasileiros fazem isso, perdendo finais de semana, tudo no sentido de servir a pátria. Pátria, que significa terra que amamos. Ela poderia trilhar outro caminho, mas ela quis servir a pátria. Porque um juiz, no instante que ele decide, ele está decidindo em nome do Estado. Por isso, nos mandados, está escrito assim, o Estado juiz. Fique imaginando esta magistrada prestando esse concurso, primeira fase, segunda, terceira fase, a prova oral. Fique imaginando esta magistrada, como milhões de brasileiros, milhares que prestam concurso para a magistratura, aguardando ansiosa o resultado para servir a pátria. Ela passa no concurso, toma posse, vai para uma comarca de pequena repercussão e começa a servir a pátria. Esta magistrada, ao que consta, eu não a conhecia, mas li isso pela imprensa. Sempre destemida, exercia sua atribuição constitucional. E ela, magistrada, segundo consta, buscava aquelas varas da Justiça Estadual do Rio de Janeiro que tinham aqueles processos mais dificultosos, com maior poder de gravidade. Você julgar policiais corruptos, policiais violentos, policiais que praticam crimes contra a integridade do cidadão, é uma tarefa árdua. Fique imaginando esta magistrada decidindo para defender a sociedade enquanto seus filhos estavam voltando da escola. A preocupação desta magistrada com seus filhos. E fique imaginando esta magistrada voltando para sua casa 21h45. Esta magistrada voltando para casa, com medo, com receio de ser morta. Fique imaginando os filhos desta magistrada sem a possibilidade de ter uma vida normal. Fique imaginando aquele dia em que esta magistrada recebeu 21 tiros. Aquele dia, aquela madrugada, 11 de agosto, dia da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Dia a partir do qual nós passamos a ter duas faculdades de direito no Brasil, a Faculdade de Direito Largo São Francisco e a Faculdade de Direito de Recife, em Pernambuco. E aí eu fico imaginando, senhor senador, que aqui orgulha o Estado do Rio de Janeiro, fico imaginando o que a família desta magistrada está a pensar na omissão do Estado em dar segurança a quem queria e sempre serviu ao Estado. No momento em que um magistrado, um servidor público, seja federal, estadual, municipal, no momento em que ele é atingido por um disparo, no momento em que ele é violado na sua integridade física, senhor presidente, é o próprio Estado que está a perecer. Esta magistrada, ela representa os servidores públicos do Brasil, que são maltratados de várias maneiras. No dia, no final do mês de abril, senhor presidente, já encerro, houve aqui no Senado da República uma audiência pública promovida pelo senador Paulo Paim, em que nós discutimos ali ameaças a magistrados, membros do Ministério Público, fiscais do trabalho, auditores da Receita Federal. Fiscais do trabalho, que eu poderia citar três que foram mortos em Unaí, aqui em Minas Gerais. Poderia citar o auditor da Receita Federal, que foi morto no estado de Roraima, em Boa Vista, o auditor Nestor. Poderia citar de cabeça aqui 21 magistrados, o número de disparos que esta magistrada sofreu, que estão a perecer em razão das ameaças. Doutor Julié Sebastião da Silva, em Mato Grosso. Doutor Pedro Francisco, que presidiu o júri a ex-deputado federal e Deobrando Pascoal. Poderia citar outros magistrados e membros do MP. Só quem já passou por ameaça em razão do exercício da sua função sabe a dificuldade que essa magistrada passou. Em razão desta audiência, no início do mês de maio, nós apresentamos um projeto aqui no Senado da República, o projeto de lei a 276. Este projeto de lei cria um tipo penal de quadrilha ou bando para aquele que viola o serviço público e comete crimes em razão de magistrados, membros do MP, auditores da Receita, oficiais de justiça, policiais que estão a investigar a prática de crimes. Este projeto será relatado pelo senador Demóstenes na data de amanhã, na CCJ. Isto resolve o problema? Não resolve o problema, mas é o início da defesa do servidor público. Um cidadão, quando ele morre, quando ele é vítima de homicídio, não interessa a sua função, ele é importante. Ele é importante, não interessa a sua função. Agora, o servidor público, ele está a exercer a função do Estado. Por isso, nós devemos amanhã debater este tipo de crime. Senador, a representante do Estado do Rio de Janeiro, o senador Lindenberg, que os brasileiros todos conhecem em razão da sua atuação histórica. Vossa Excelência está fazendo um discurso também histórico, na defesa de uma cidadã de bem. Parabéns pela vossa fala.